Olá, gente boa! Quem fala aqui é o pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Você que está aí me escutando agora, ouvirá uma mensagem sustância da palavra de Deus. Vai ser uma bênção para o seu coração. Estamos orando para que você seja edificado e para que você tenha um renovo na sua fé e na sua caminhada junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe e guarde, em nome de Jesus.
Graças e paz, irmãs. Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 15 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Vamos falar sobre um assunto muito conhecido nosso. E aqui nós temos a partir do versículo 8. Lucas 15, no versículo 8, está escrito assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achada, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Nós sabemos que aqui, nesse capítulo 15 de Lucas, que eu chamo o capítulo das coisas perdidas e restauradas, Jesus Cristo se empenha no assunto de perda e restauração. E aqui ele está ensinando sobre isso. Então ele diz, quando ele fala sobre perda e restauração de vida, ele põe um pastor que perdeu uma ovelha. Esse pastor deixa as 99 no deserto e ele vai andar. E ele vai procurar. E ele vai procurar. Mas quando ele encontra, ele carrega a ovelha nos ombros. E ele vem carregando o peso da ovelha e ela vem no anais, no colo dele. Porque a ovelha, quando se perde, ela sai deixando o rastro. Ela sai fazendo fofoca, ela sai falando mal do pastor, ela sai deixando rastro onde ela passa. Então é fácil o pastor sair no rastro dela. Mas se ele for, que alegria encontrar aquela coisa, e ele carrega. Então isso se chama perda e restauração de vida. Porque o pastor sabia que ela ia morrer totalmente. E ele traz. Quando ele fala sobre perda e restauração de relacionamentos, ele coloca um pai com um filho. É o filho que nós chamamos filho pródigo. Mas quando ele vai falar sobre perda e restauração de valores dentro da casa, ele vai colocar uma mulher. E ele diz assim: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo encontrado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que eu tinha perdido. Não foi a família que perdeu. Não foi o marido que perdeu, foi ela. Aqui ele põe uma mulher. Porque da porta da casa para dentro é a mulher que dá a direção. Nós sabemos que a mulher recebe um título de dona de casa. Ela é dona mesmo. Da porta da rua para casa, é ela. Nós temos sonhos, nós temos planos. E quando nós temos a nossa casa, nós temos valores estabelecidos. E existem valores que eles podem ser negociados, mas existem valores inegociáveis. Nós sabemos também, como filhas de Deus hoje, que Jesus Cristo vem para nos tirar do mundo dos valores perdidos. O mundo vai se degradando cada vez mais, mas nós estamos aqui. E muitas vezes nós somos levados a copiar ou a deixar que esses valores, eles penetrem na nossa casa e eles permeiem a formação da nossa casa. E quando descobrimos que tudo está estragado, nós choramos, nós sofremos, mas nós permitimos que eles entrassem. Então nós precisamos estar atentos. Eu queria falar, aproveitar o nosso tempo para falar 10 minutos, talvez menos, sobre uma coisa. Aí mesmo, no Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo 12, no versículo 49, Jesus Cristo diz assim: eu vim para atear fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Você diz, mas não é possível que Jesus diz, está escrito. Na minha Bíblia está escrito em letra vermelha. Não tem essas Bíblias que todas as palavras de Jesus estão em letra vermelha? É Jesus quem diz, eu vim para atear fogo sobre a terra. E bem quisera que já estivesse a ardê-la. Nós pensamos por quê? Observe, João Batista diz assim, eu vos batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem um varão de cujas sandálias eu não sou digno de desatar as correias. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Eu não discuto sobre batismo, mas a palavra batizar significa imergir. O que João está dizendo é que ele imergia as pessoas naquela água escura do Jordão. Quando a pessoa saía dali, ela estava toda molhadinha, a água ia descendo. E aonde ela passava, ela ia molhando. Mas Jesus Cristo vem batizar no fogo. Então, ele toma você e ele imerge você no fogo. E quando você sai dali, o fogo não vai descendo. Você é uma tocha de fogo apontando para cima. Por quê? Nós sabemos que o fogo é um dos 8 símbolos do Espírito Santo. Água, fogo, óleo, sopro, vento, chuva, penhor e a pomba. São os 8 símbolos do Espírito Santo que eu encontro na Bíblia. Mas quando Jesus fala desse fogo, é aquele fogo que vem dele do batismo. Você já viu um balão? Já viu? Ninguém se acusa. Mas se você nunca viu um balão, deixa eu lhe dizer como é. Porque eu sei que é crime soltar balão, mas o povo continua cometendo muitos crimes. Eles fazem, normalmente é o homem que faz isso, viu? Mulher não faz balão, mas homem faz. Eles são interessantíssimos, né? Eles são. Se você observar bem o jeito, homem é um poema. Homem é um poema. Homem é um poema. Eles chegam em casa, olhe para aquele homem que está lá, seja ele seu marido, seu filho, seu sogro, o que for, é toda a mesma coisa. Eles se divertem fazendo balão. Eles saem, eles compram aquele papel. Eles compram tudo. E na hora que eles saem do trabalho, eles vêm para um lugar. Eles espalham tudo, fabricam um balão enorme. Na boca do balão, eles põem uns aros que sustentam uma bucha. Na hora que o balão está todo prontinho, eles pegam aquela bucha e eles põem um líquido incandescente. Inflamável, eu quero dizer, inflamável. Aí eles vão assim para uma plataforma, digamos, normalmente, para uma laje. Todos eles parecem menino preparando pipa. Eles estão alegres e outros ficam vendo para ver se a polícia vem. Mas eles têm o segredo deles. Aí eles vão soltar, eles botam escada e seguram o balão. O balão está aberto, o balão está pronto, mas o balão está ali. Se eles soltarem, o balão cai. Então eles tocam fogo na bucha. O fogo está ali, eles têm que tomar cuidado. Porque se o balão virar para cá, vai pegar fogo no balão. Então, o fogo, aquele ar quente, começa a encher o balão começa a subir. O fogo torna o balão leve. O fogo impulsiona para cima. Vocês sabem, esse planeta aqui, nosso, a Terra, que você já se perguntou, como é que uma bola gigante dessa fica solta no ar? Como? Que nunca caiu, ainda tem movimentos, translação, rotação, como que fica solto no ar? Porque Deus, no centro da Terra, colocou fogo. Tem uma camada central da Terra, esta camada que está no coração da Terra, é a pirosfera. É uma camada de fogo. Essa camada torna a Terra leve. Ela fica suspensa no ar. Uma vez eu vi, estava saindo do Iraque, o míssil do Iraque atingir um avião bombardeiro do Irã, o avião explodiu no ar. Eram quase meia-noite, ficou como meio-dia. Aqueles pontos de combustível do avião que incendiados pareciam milhares e milhares de estrelas. O avião ficou uma bola de fogo parado. Às vezes eu tenho a impressão que ficou ali mais de uma hora, mas não foi. O avião explodiu e parou. E depois, à medida que aquilo ia apagando devagar, o avião, e que ia apagando, começou a descer. Parecia uma folha seca no ar. Fogo. O fogo, ele tem esse poder de levantar. Pensando nisso tudo e em outras coisas que eu não posso ficar aqui falando de fogo, o negócio aqui é outro. Por que é que Jesus vem? Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Jesus Cristo vem, ele emerge você no fogo. Você agora é uma tocha de fogo, apontando para onde? Para cima. Porque em qualquer direção, que qualquer lugar que você acenda o fogo, a direção dele é para cima. Você sai dali uma tocha. O que é que vai acontecer? O fogo puxa você para cima. Isso significa que Jesus Cristo vem e ele lhe batiza no fogo para ir retirando você do mundo. Você vai sendo retirado do mundo pouco a pouco. Você não percebe. Aquele que você gostava tanto, que era tão imperioso na sua vida, daqui a pouco você diz, gente, como é que eu perdi o gosto por aquilo? Ele vai tirando. Você ainda está no mundo. Você não é mais do mundo. assim como o povo de Israel estava no Egito, mas não era mais do Egito. Ele vai tirando você aos poucos. Você vai perdendo os hábitos. Você vai perdendo o gosto pelas coisas do mundo. Vai chegar uma hora que você olha para as pessoas que estão lá e você não entende como eles fazem. Aí você olha com misericórdia, tem uns que olham com raiva. É porque você foi batizado no fogo. Eu vim para atear fogo sobre a terra. Você é mulher. Você é mãe. Você é a dona de casa. Você estabeleceu valores para a sua família. Você é filha de Deus. Então, os valores que você estabeleceu para a sua família são os valores eternos do reino. Você vigia essa mulher aqui. Essa, eu digo que essa mulher de Jesus, porque foi ele que criou essa mulher na mente dele. Ela tinha separado 7 valores, porque são 10 valores. Ela tinha 10 dracmas. Dracmas são valores, porque dracma é dinheiro. E ela vigiava. Ela vigiava, mas mesmo com a vigilância dela, teve um dia que ela contou as dracmas, estava faltando uma. Primeira consciência que essa mulher sabia é que aquela dracma tinha se perdido dentro da casa dela, mesmo com toda a vigilância. Se você nunca passou por isso, você precisa vigiar. Para que você não seja pego de surpresa. Porque quantas vezes nós estabelecemos valores dentro de casa, mas à medida que as crianças vão crescendo, nós vamos afrouxando. Ah, mãe, porque na casa de fulano é assim? Você não mora na casa de fulano. Porque os pais de fulano deixam. Eu não sou os pais de fulano. Você vai assumir este papel de guardadora dos valores eternos de Deus para a sua família. Amém. Nunca esqueça que quando você descobriu, você já estava grávida. Quando você descobriu, Deus já tinha começado a fabricar o seu filho no seu ventre. Portanto, você não pagou nada para ter ele. Você nem sabia se era macho ou fêmea. O que teve no seu ventre foi a vontade de Deus, foi ideia de Deus. Ele escolheu aquele filho para você. Você não escolheu filho nenhum, foi Deus que escolheu. Mas o seu filho também não escolheu os pais. Isso de filho e pais é uma escolha de Deus. Lembra que Jesus, quando fala do filho pródigo, na hora que o filho pródigo cai em si, começa o processo dele ver. Ele diz: quantos trabalhadores na casa de meu pai têm pão que coma, e eu aqui, nem a comida dos porcos me dão para saciar a minha fome. Levantar-me-ei, número 1. Irei para o meu pai, 2. E lhe direi. O que é que ele vai dizer? Pai, pequei contra os céus e contra ti. Mas o primeiro pecado dele foi contra os céus. Por quê? Porque no momento em que o filho desobedece, rejeita os pais, ele está dizendo, igual Adão lá no Éden: o senhor errou. Porque Adão disse para Deus: a mulher que tu me deste. Quer dizer, o senhor fez uma coisa porcaria. Olha o que ela fez comigo, a vítima do Adão. Né? Ele não gosta do que Deus fez para ele. Ele rejeita os pais que Deus escolheu para eles. não é? Então o pecado dele primeiro é contra Deus e depois contra o Pai. E nós sabemos perfeitamente, toda mulher que tem filho sabe, eu não escolhi esse daqui, eu amo como a minha vida, mas não fui eu que escolhi. Mas o filho tem que saber, não fui eu que escolhi. Não fui eu que escolhi. Foi Deus que escolheu os pais para mim. Então, por causa disso, a sua responsabilidade é tremenda. Você estabelece valores do fabricante do seu filho. Porque ele deixa, ele fabricou e deixou um manual para você seguir na condução daquele filho. Você estabelece valores, mas você tem que estar atenta para não perder os valores. À medida que os filhos vão crescendo, você vai afrouxando. Você que dizia que não deixaria seus filhos dormirem na casa de ninguém, quando ele tem 9 anos, você deixa, é a noite do pijama. Você sabia que quando depois as pessoas vêm dar testemunho, vêm falar comigo, elas foram tocadas por uma colega. Porque dormiram com a colega. Na festa do pijama. Acontece com os meninos também. Porque você não vigiou. Nós estamos no mundo, este mundo inteirinho jaz no maligno. Este mundo é mundo caído. Você não pode mudar esta realidade. É preciso que você esteja atenta o tempo todo. Esta mulher vigiava, mas a si mesmo, um dos valores foi perdido dentro da casa dela. Nós não sabemos se foi o valor da honra, da pureza, do respeito, da verdade, da integridade, qual o valor, mas foi perdido dentro da casa dela. Foi perdido dentro da casa dela. Por isso nós somos chamados por Jesus. Aqui, quando Jesus Cristo fala sobre perda e restauração, quando se trata de valores domésticos, valores familiares, ele não coloca um homem, ele coloca uma mulher. Ele diz para nós que nós somos as guardiãs. Esta mulher, quando fala com as amigas, ela diz, alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a dracma que eu tinha perdido, que eu deveria ter tomado conta, e eu não tomei o suficiente. Eu não guardei, eu afrouxei a vigilância. Nós precisamos saber que filhos crescem. E nós precisamos tomar conta. Eu tenho ouvido do meu filho, mamãe, eu agradeço a senhora que a senhora não desistiu. Porque eu fui dura, dura. Eu fui. Eu era criticada. No dia que ele se formou, em plena UERJ, ele chamou um colega para botar uma faixa para mim. Mamãe, obrigada que você não desistiu. Foi desse jeito. Porque tem filhos que dão mais trabalho. Você não pode afrouxar. Porque existem assuntos que você não pode negociar. Você não pode negociar. Quantas vezes nós vamos mudando? Ah, porque ele está crescendo, tem que ficar melhor. Agora, por que é que você ensinou seu filho a tratar bem as pessoas que chegam dentro de casa? Oi, tia, como vai a senhora? Muito obrigada, por favor, com licença. E agora que ele cresceu, ele diz para a mãe assim, tchau. Passa perto da visita e não diz nada, mal educado. Mal educado. Cheguei na casa de um pastor uma vez, tem muito tempo. A menina dele chegou da escola, meio-dia de sexta-feira, e disse, oi, Eu olhei para a cara dela, nem lembrei. Meu nome não é Oi? Uma garotinha pernóstica. Fomos para a igreja, tudo começou. Sábado, a menina era mal educada. Aliás, ela era sem educação. Quando foi domingo, nós viemos da igreja. Eu estava hospedada na casa do pastor. Eu não estava mais podendo ver aquela menina. E os pais quietos, e eu me controlando. E ela diz, chegou na mesa, eu vi o pastor orando imediatamente, porque ela ia comer sem orar. Eu vi, eu disse, ah, se essa garota fosse minha filha. Eu estava com vontade. E comeu depressa, foi lá, tirou um pedaço do famoso pudim e disse, mãe, onde é que a senhora botou aquele filme que eu mandei pegar? Ela mandou a mãe pegar um filme. Ah, minha filhinha, pera lá, porque eu botei na terceira gaveta da mesa da cabeceira. Levantou. O pai disse, minha filhinha, você esqueceu que agora, daqui a uma hora, nós temos que estar na igreja que tem ensaio da cantata. Ela disse, eu não estou interessada em cantata. Ele disse, mas nós já conversamos, porque você tem que dar o bom exemplo, não é, irmã? Porque eu sou o pastor. Ela disse, não pedi para ser filha de pastor. Pronto, ela encheu, completou a minha medida. Eu disse para ela, deixa eu dizer uma coisa para você, você falou uma grande verdade. Você podia ir para o púlpito para pregar isso que acabou de dizer. Eu não pedi para ser filho de pastor. Isso é verdade. Porque nenhum filho pede a Deus o pai que quer ter. Isso é uma coisa da conta de Deus, não é da conta do filho nem do pai. Mas vou lhe dizer, o pastor também não pediu para ser seu pai. Porque ninguém no mundo com sanidade mental gostaria de ter uma filha como você. Eu disse. Minha filha, desde sexta-feira que eu cheguei na sua casa, você está envergonhando os seus pais. Você tem um pai precioso, uma mãe preciosa, que Deus escolheu para você. Deus escolheu para você. Mas você não está sabendo receber esta graça de Deus. Porque Deus lhe deu isso de graça. Você está jogando fora. Cuidado com o que você está fazendo. Porque nenhum pai, nenhuma mãe podem ter prazer numa filha que rejeita a bênção de Deus. Lógico, vocês já sabem, eles nunca mais me chamaram lá. Mas o recado ficou. Nós precisamos. Agora, quando ela fez a primeira vez, eles não coibiram. Acostumou. O filho testa para ver se dá certo. Se der, ele vai embora, porque ele é inteligente. Então, cuidado com a primeira vez. A primeira vez que ele deu sua passadinha, assim, ei, psiu, escuta aqui, ó. Aqui quem manda sou eu. E você, o que, é que você está pensando? Não pense que seu filho é menos inteligente do que você. Meus e minhas irmãs, filho é pecador. A Bíblia diz, em pecado me concebeu minha mãe. A criança nasce pecadora. Você olha ali no berço, aquela coisa tão fofa, tão linda. Um anjinho é nada, é pecador. Criança mente. A criança não mente, mente sim. nasce mentiroso. Criança é interesseira, é sim. Eu tenho uma amiga lá em Nepomuceno. Ela deve estar me ouvindo agora. A neta dela não queria nada comigo. Eu peguei e levei língua de gato. Ou ganhei a garota no chocolate. Que criança é assim? Ela vai mudar. Porque eu conquistei. Você conquista criança assim? Porque criança é interesseira. Criança mente, faz as coisas erradas e diz que foi o gato. Não tem nenhum gato dentro de casa. Não tem nenhum gato dentro de casa. Criança se ira. A primeira vez seu filho estribuchar no chão, sabe o que eu fiz com o meu? Estribuchou no chão, fiquei do lado olhando. Acabou? Agora vai no chão de novo e estribucha de novo, como você fez. Ah, não, deita no chão e se bata todo agora, senão você vai tomar palmada. O menino ficou sem jeito. Nunca mais. Na primeira vez, nunca mais precisei fazer isso. Eu não estou dizendo que eu sou uma perfeição para ensinar. Mas estou dizendo, minhas irmãs, que nós precisamos ser atentos. Porque esta mulher, do que Jesus está dizendo, com toda a atenção dela, um dos valores, e ela correu. Foi o que ela fez. A Bíblia diz que assim que ela notou, ela viu que aquele valor, aquela dracma não se perdeu no quintal. Nem estava invisível dela porque estava guardado na bolsa. Não. Dentro de casa. Foi perdido dentro de casa. Primeira atenção dela, de acordo com Jesus, ela tomou uma candeia. Ela acendeu a candeia. Por quê? Essa mulher pensou: se uma dracma se perdeu, se um dos valores desapareceu, tem escuridão na minha casa. Às vezes a escuridão já entrou na sua casa, você não percebeu. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Eu pergunto e quero que você se responda: como está o andamento e o mover da palavra de Deus na sua casa? Ué, mas que Deus? É sim. A palavra de Deus é o instrumento. Olha, Deus diz assim, lá em Deuteronômio 6, no versículo 6. Estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Para que tu inculcarás a teus filhos. E delas falarás. Ele não diz delas, nelas, pensarás, né? Falarás. Como é que você fala? Abre a boca. Dela falarás. Assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, hein? Quem diz isso é Deus? Parece uma loucura, mas Deus não é doido. Se Ele diz, é porque nós precisamos. Ele diz que é para você falar, abrir a boca e falar da palavra, a palavra de Deus dentro de casa. Não é falar a respeito da palavra, é falar a palavra, assentado na sua casa, andando pelo caminho, ao se deitar, ao levantar. Será que é a palavra de Deus a última coisa que seus filhos ouvem antes de dormir? E a primeira ao acordar? Mas é Deus que está dizendo. É para falar. Olha, a palavra de Deus opera sozinha, ela não precisa de ajuda. Você só precisa falar. Quando eu comecei um projeto no Morro Dona Marta, o Morro Dona Marta tinha a maior concentração de centros de macumba do Rio de Janeiro. Quem é do Rio aqui sabe, 1990. E Deus, e veio no meu coração essa estratégia, porque Deus sabe que eu sou doido a ponto de fazer. Eu subia por Laranjeiras e descia, era só a palavra de Deus. Abri a boca, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia discurso, outro dia, uma noite revela conhecimento, outra noite deles não se ouve nenhum som, no entanto a sua palavra se faz ouvir até os confins da terra. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas eu ia dizendo só palavra de Deus, nenhuma minha, abrindo a boca. E a gente na minha frente, cortando pescoço de galinha preta, tinha que ser preta, galinha preta. E gente atrás de mim com fuzil na mão. Eu digo para vocês, eu tremia toda por dentro. Tremia, chacoalhava por dentro, a voz falhava, mas quando eu acabava ali, que eu chegava lá no ponto, lá embaixo, na casa de Maria e Marta, eu tremia toda. Eu, no início, eu me segurava para não molhar a minha roupa. Eu tremia, tremia, tremia. Eu chorava à toa. Eu chorava à toa, soluçava seco. Eu tinha medo. Eu tinha medo. Mas eu não deixava eles verem que eu estava com medo. Eu sou assim. Todo mundo pensa que essa mulher é um gigante. Mas meu marido me chamava grande à toa. Porque a expressão é de muita força, mas eu comecei a fazer isso. A meu projeto Casa de Maria e Marta, se for lá, você vai ver. Tem versículos bíblicos escritos em todas as paredes, até dentro do banheiro. Sentou no vaso, versículo. Por quê? Porque eu creio no que está escrito. E eu entrei lá em 1990. 2002, acabou o último centro de macumba. Eu pensei que eu ia fazer isso 2 meses e ia acabar tudo. Não, foram 12 anos. Mas a palavra de Deus. A Bíblia diz que ela é martelo. Martelo que quebra a penha. Você bota um bloco de pedra aqui, dá a primeira martelada, não acontece nada. Segunda, terceira, décima, milésima, ele parte. Você diz, ué, eu acertei no ângulo certo. Não. É que desde a primeira martelada, ela foi enfraquecendo. Chega uma hora que ela vai ceder, porque a palavra de Deus é martelo que quebra a penha. É verdade. Quando Deus diz, estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás teus filhos e dela falarás. Não tem filho que vai mandar eu calar a boca. Eu vou falar. Andando pela casa, eu vou nos quartos, eu abro o guarda-roupa, eu falo a palavra de Deus. Quem não gostar, se mande. Um dia, a penha é quebrada. Porque é Deus que diz. Essa mulher, assim que viu que tinha se perdido o valor em casa, ela viu, minha casa está no escuro, entrou escuridão, eu preciso da palavra, eu preciso da luz, eu vou falar a palavra de Deus. Não é abrir a Bíblia no Salmo 51, ou 91. Você entra em muitas casas, está lá aquela Bíblia enorme. De vez em quando tem que tirar a poeira, porque não sai do Salmo 91. Não é? Agora, quando a mulher começou a falar a palavra de Deus, a luz começou a brotar. Ela viu que tinha lixo, porque na escuridão ninguém vê a poeira. Não é? Se está tudo escuro, você não vê a poeira. Quando ela começou a falar a palavra de Deus em casa, a luz começou a brilhar, ela foi vendo sujeira aonde estava. Hoje nós temos as nossas casas poluídas, muito. Se nós deixarmos todo tipo de lixo entrar pela mídia, o mundo não tem coisa boa para mandar para dentro das nossas casas. Outro dia, era mais ou menos 3:30 da tarde. Nós estávamos em casa, eu tinha trabalhado, eu disse, Ângela, eu vou descansar aqui 15 minutos. Eu vou parar, sentei na poltrona, o que é que a gente faz? A mão vai direto no controle. Estava passando um carro, olhei de um lado para o outro. Eu sempre procuro o filme dos anõezinhos no canal 52, mas não tinha. Tinha lá um programa chato que se repete. Eu peguei para o filme um canal de arte, porque tem balés lindos. Eu gosto de balé, eu não danço, mas na minha alma eu sou uma bailarina. Tem concertos maravilhosos. Tem história de escritores. Estava passando um filme de arte. E vem, e tudo, entra a moça lá com o computador dela, numa sala, botou em cima da mesa e foi e falou no celular e no computador. Eu não sabia o que era, mas eu estava querendo ver se pegava o veio da história. Uma moça muito bonita. Daqui a pouco entra uma e sentou num sofá que vinha aqui. Daqui a pouco, estava uma cena horripilante de homossexualidade. 3 horas da tarde. Época de férias. Eu sei porque meus netos estavam de férias. 3 horas da tarde. E se a minha filha está no consultório? E a minha neta de 14 e a outra que vai fazer 11 e o meu neto de 16 estão vendo aquele programa? Que tal? Qual era a imagem que ia ficar fixada na mente deles? Olha o lixo que entrou. E agora como que você vai varrer? Essa mulher viu que tinha entrado lixo. O lixo entra pela televisão, pelos livros, pelas notícias que eles ouvem, pela internet do celular deles. O lixo entra e vai poluindo. Mas, se você não tirar o lixo, eles vão se adaptando. Eu conheço uma moça, a Ângela. A Ângela é uma pessoa toda arrumada. Ela tem não sei quantas, como é que chama? Aquelas bolsinhas de guarda. Essa bolsa, ela bota isso. Necessaire, essa é disso, essa é daqui. Eu nunca vi uma pessoa com tanta necessaire. Ela é toda arrumada, você já olhou para ela, né? Toda arrumada. E eu sou uma bênção. Então eu chego em casa, aí eu jogo o sapato lá, coisa, porque eu já tenho outra coisa para fazer. Eu tenho 2 malas prontas para viajar, é só botar o resto das coisas e eu já vou. Eu não tenho tempo. Minha mesa tem livro espalhado. Livro. A Ângela não, ela é. Até o jeito dela. É? Eu disse para ela, eu disse, minha filha, eu sou um troco de Arueira envernizado. Porque ela é toda certinha. Aí, outro dia, ela estava com as coisas dela espalhadas. Ela olhou e disse para mim, mamãe Ursa, eu acho que eu estou ficando igual a senhora. Olha como ela está pegando de mim exatamente o que não presta. Não foi? Quer dizer, tanta coisa boa em mim, será que não tem nada para ela pegar exatamente a espalhação? Vou dizer uma coisa para você. É muito fácil. O lixo está entrando na sua casa. e ele se fixa. E agora, para você tirar, você vai ter que varrer a casa. E é por isso que Jesus Cristo diz que a mulher tomou a candeia, acendeu a candeia, viu que tinha lixo e ela foi varrer. Ela foi varrer a casa. Como é que você varre a sua vida, o seu lar, para que tire a sujeira que estragou os maus hábitos dos seus filhos? Hábitos que você fez questão de formar para que eles crescessem no reino, para a glória de Deus. Vassoura, nós temos quatro. São as disciplinas bíblicas. Nós temos o jejum, a oração, nós temos a meditação e a vigília. São as quatro disciplinas bíblicas que nós vamos precisar orar para tirar o lixo, para varrer. Você vai, Jesus Cristo diz assim: pedi, dá-se-vos-á. Você pede, 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 Deus não deu, você vai buscar. Busca, busca, busca. Não achou? Bate a porta. Porque quando você bate a porta, você está no limiar da bênção. Então você pede, não recebeu. Você busca, não recebeu. Você bate a porta. E a porta abrir-se-vos-á. Você começa orando. Começa clamando. Começa com a palavra dentro de casa. Você já começou, porque a luz já veio, você já viu o lixo. Você vai começar a buscar com vigília. A vigília, você pode fazer, minha irmã. À noite tem quatro vigílias, estão escritas na Bíblia. A primeira vigília é das 6 da tarde às 9 da noite. A segunda é de 9 à meia-noite. A terceira é de 1 hora da manhã até as 3. E a quarta é de 3 às 6 da manhã. Você escolhe uma dessas vigílias para fazer. Como é que você faz essa vigília? Vai dar sono. Anda. Você deixa o mafioso do celular. Não permita, porque se eu fosse o diabo, eu ia tentar dissuadir você desse plano. Ande. O que é que eu vou fazer durante a vigília? Leia um salmo. Leia um capítulo. Fala com Deus. Chora. Diz. Canta um hino. Mas fica aquelas 3 horas. Dizendo para Deus: Senhor, eu estou em vigília. Eu estou diante de Ti pela minha casa. Olha o que está acontecendo. Eu confesso o meu pecado. Eu fui leviana. Eu não tomei conta. Eu não soube fazer. Eu quero lhe dizer que quando Deus botou aquele filho no seu ventre, Ele sabia que você não sabe educar. Ele sabe. Mas Ele quer que você o convide. Ele quer que você dependa dEle. Porque Ele tem para derramar a graça para você. Que vai mudando você, e à medida que você vai buscando, você vai sendo transfigurada. E você vai aprendendo. E quando chega na hora que Deus está fazendo uma obra em você, para fazer uma obra na sua casa. Então Ele começa a obra, Ele não vai parar. Vá confessando, vai dizendo. Sabe quando Deus chamou Moisés? Ele deixou Moisés fazendo 40 anos de estágio. Moisés não sabia ser pastor. Moisés era um príncipe egípcio, da melhor cultura, da melhor formação. Devia ser metido que só. Oh, matou o egípcio. Correu. Mas ele não sabia ser pastor. Deus deixou ele 40 anos sendo, pastoreando as ovelhas de Jetro no deserto. porque ele ia ter que pastorear as ovelhas de Deus no deserto. O trabalho de Moisés foi no deserto. Moisés, o ministério dele foi no deserto, até o limiar da terra prometida não entrou. Mas ele nunca entrou na terra prometida. O que eu quero dizer é que Deus sabe que nós não sabemos. Mas ele quer que nós vamos beber na fonte que é ele. Ele quer que nós o busquemos. Eu tenho impressão que às vezes ele fica pensando, eu não entendo esse povo. Eles estão precisando. Eles sabem que eu tenho para dar. Eles sabem que eu quero dar. Por que não clamam por mim? Olha, tem um momento tão lindo lá em Êxodo 3. Êxodo 3. Quando Deus diz assim, Moisés, eu vi, olha o verbo, hein? Eu vi a aflição do meu povo Israel. Eu ouvi o seu clamor e desci para tirá-los da terra do Egito e levá-los à terra que mana leite e mel. O povo estava sofrendo, 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 Deus estava olhando. Ninguém clamava por ele. Então ele não podia se intrometer, porque Deus não é intrometido. Ele lhe deu a liberdade para escolher. Você escolheu se virar sem ele, ele não entra. O povo sofreu, sofreu, Deus foi deixando, estava olhando. Aí eles clamaram, quando eles clamaram, Deus disse, ó, então agora sou eu. Aí Deus disse, ouvi o seu clamor, desci. Deus queria descer, estava na hora de Deus fazer a obra. O povo não clamava por ele. Quem sabe está acontecendo conosco. Nós estamos sofrendo no nosso orgulho ou na nossa preguiça e não clamamos por Deus. Como é que ele vai fazer? Você tem a vigília? Você tem o jejum? Você não precisa fazer um. Tem três tipos de jejum na Bíblia. O jejum normal, jejum total, jejum parcial. O jejum normal, jejum vem da palavra grega fastio, que significa fechar a boca para todo tipo de alimento, seja sólido, seja líquido, seja pastoso. Então, num jejum normal, você só bebe água. Lembra de Jesus, 40 dias, mas bebeu água. Porque no final a tentação foi, ele sentiu fome. Por isso o diabo diz, faz com que essas pedras se transformem em pão. Ele não teve sede, ele teve fome. Foi jejum normal. O jejum total, fechar a boca para todo tipo de alimento, inclusive água. Fechou a boca, fastiou, não entra nada. Teve o jejum da rainha Esther, o jejum de Moisés, o jejum de Elias. Moisés duas vezes. Mas o jejum parcial, você vai fazer o jejum por um tempo daquilo que mais lhe agrada. E para isso você precisa falar com seu marido. Porque ele não vai poder tocar você. Porque isso é muito agradável, todo mundo sabe. Se não fosse, ninguém repetia. Então você não pode dizer, eu estou de jejum e está se deleitando com o marido. Sai dessa. Não. O marido, ele não pode lhe tocar e nem você. Pode tocar o marido. Então é preciso que ele esteja de acordo. Você não vai comer o que lhe agrada. Você vai comer o que é necessário. O mínimo possível. Se você gosta de café, não pode ficar sem café. Por exemplo, eu preciso da cafeína. E graças a Deus que não é a cocaína. Mas se eu não tomar a cafeína de manhã, 11 horas eu estou com dor de cabeça. Então, quando eu vou fazer o jejum parcial, eu tomo o café sem adoçante, ou coisa ruim, e frio. Não é para me agradar. Pronto. Café frio, sem nenhum adoçante, porque o que eu estou precisando é só a cafeína. O jejum, esse é o parcial. Agora, a meditação. Meditação é um tempo que você senta e você pega a palavra e você conversa com a palavra. e você entra na palavra, e você pensa como é que Jesus estava vestido aqui, você veste Jesus, isso não é pecado, do jeito que você quer. Ele estava de roupa azul, ele estava de roupa cinza, cabelo dele estava esvoaçando. Ele disse isso, passava a mão na barba. Será que ele tinha barba? Um dia você tem um Jesus com barba, no outro sem barba. Mas como ele era rabino, então você põe a sua... Você entra na palavra. Você faz parte do povo que seguia Jesus, observando tudo. Ou você se torna a fofoqueira da janela que vê ele passar e diz, ih, lá vai Jesus todo suado. Vi, todo no meio de um povo que não tem desodorante. Que horror. Para onde é que ele vai? Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo isso, isso, isso. A meditação é entrar. Eu não estou dando aula de meditação, só estou dizendo que isso é vassoura, que você vai usar para tirar o lixo que entrou na sua casa. Porque você não chamou o lixo, mas você permitiu que entrasse. Você abriu portas e janelas para o lixo entrar na sua casa, para o lixo cobrir os valores. E se você não está usando a palavra de Deus dentro de casa, vem a escuridão. Você não vê o lixo? Depois você não sabe como tirar o lixo. Jesus Cristo diz que se você faz isso com diligência, com determinação, chega a hora que você expõe para todo mundo, viu? Ela dá o testemunho. Eu encontrei a dracma que eu tinha perdido. Olha como estão os meus filhos todos indo para a igreja. Olha que nós restauramos o culto doméstico dentro da nossa casa. Olha o maridão, está até entregando dízimo. Não é? Está até entregando o dízimo. O que eu quero dizer, minhas irmãs, é que nós somos as responsáveis pelo que acontece dentro da nossa casa. E nós precisamos determinar o final desse processo. Quantas mulheres vêm falar comigo, sofrendo pelo que está acontecendo? O que é que eu faço? Vocês não sabem o número de mães chorando. Irmã, eu não vou ter um neto. Minha filha única, nascida e criada na igreja, resolveu que agora ela está assumindo um relacionamento com outra mulher. Como que vai ter filho? Irmã, eu não sei o que falar. Meu filho assumiu esse comportamento. Nascido na igreja, criado na igreja. Meus irmãos, a formação espiritual não é a igreja que dá. A formação espiritual, ela é feita em casa. Estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado na tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. É responsabilidade nossa. A igreja ajuda muito na escola dominical, na pregação da palavra, nos congressos, mas a responsabilidade é da casa. É lá que nós vamos formando os nossos filhinhos. E assim mesmo, eles estão no mundo. E eles podem ser atingidos. Nós vamos saindo, vamos deixando essa educação mundana. Ah, irmã, o que é que eu posso fazer? Você pode acender a candeia e quando vê o lixo, você começa a varrer. Porque nós já fomos transportados do império das trevas. Nós estamos sendo tirados do mundo pouco a pouco. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós. Amém. e tenha misericórdia de todos nós. Amém.
Muito obrigado porque você escutou essa mensagem. Que ela não seja roubada do seu coração, mas que ela dê fruto a 30, 60 e 100. Aleluia. Ah, eu quero convidar você para vir aqui à 8ª Igreja Presbiteriana. De perto é muito melhor. Venha estar conosco.